Fair Play, desporto com opinião.
Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Futebol à Portuguesa e hoje, mais uma vez, vamos analisar aquilo que tem sido o pós-Covid na Liga NOS. Foi a jornada 25, a segunda depois do regresso, e hoje tenho Francisco Isaac e Gonçalo Melo para falarmos um pouco disso, o que é que eles têm achado deste regresso. O Gonçalo Melo já falou a semana passada, mas também será interessante perceber a opinião do Francisco Isaac e depois também abordar aqui um ou outro tema. Francisco, eu vou começar por ti, estou também curioso para perceber qual é a tua opinião sobre este regresso. Se quiseres também dar alguma olhada a esta jornada 25, mas no geral, o que é que te tem parecido?
É assim, é normal. Isto é uma pré-época, se quisermos por assim falar, ou uma pré-época dentro de uma temporada, e é normal que haja este futebol um bocadinho mais deficitário, porque faz parte, essencialmente faz parte, e as pessoas não podem achar que as equipas vão entrar no mesmo ritmo a nível do físico, não é? A nível técnico é o normal. Há equipas a jogarem melhores, não há dúvida, as equipas mais de baixo, mas depois as quatro principais sofreram muito com isto porque têm que recomeçar de novo todo o processo e as pessoas não podem achar que isto é como os legos que encaixam e está a andar. O Porto e o Benfica são vítimas dos próprios erros administrativos que têm sido alvo nos últimos dois anos. O Bruno Lage, eu sei que o Gonçalo tem a tua opinião e tu também has de ter outra, acho que o Bruno Lage nunca esteve preparado para este desafio, chegou-lhe ser demais, precisava pelo menos mais um ano ou dois a comandar aquele Benfica B e, por que não, ser adjunto no Benfica principal, antes de levar com este projeto assim, porque agora, se o Benfica tiver mais um mau jogo e uma derrota e se atrasar mais na luta pelo título, apesar de eu achar que o Porto vai perder também muitos pontos e vai acabar por ficar por trás, mas é a minha opinião, vai acabar por sair pela porta pequena despedido. E é mais um treinador numa longa lista que Luís Filipe Vieira tem vitimado treinadores. Atenção que o Jorge Jesus não foi despedido para o Benfica, que é, talvez foi o maior dissabor da carreira do Luís Filipe Vieira, porque nunca acreditou nesta traição. Por isso eu acho que o Bruno Lage tem sido uma vítima no meio disto tudo. Claro, o futebol não é bom, mas também a equipa não é assim tão espetacular como falam. A defesa do Benfica deixa muito a desejar e tem tido muitas lesões. O Gabriel, quando se lesionou antes desta pandemia, fez muita falta. É uma lesão, como é que se diz, tem um nome que não acontecia em 200 possibilidades. Aconteceu ali, é uma tipo de lesão que não era normal acontecer. E tem sido assim. E agora o Vinícius também não marca golos, mas acredito que vai ser como dizia o Cristiano Ronaldo, quando marcar isto é como o catch-up, começam a sair. E por isso agora é olharmos bem para aquilo que vai ser o resto do campeonato. Aquilo que me interessa mais é realmente a luta pela descida, porque eu acho que o Marítimo está ali em perigo. Se o Portimonense, por acaso, esta próxima jornada faz um bom resultado e o Marítimo volta a perder pontos, na seguinte temos um Marítimo-Portimonense que vai ser o Ai Jesus para algum dos lados.
Achas que já não é uma ida, uma visita à beira-mar que salva Bruno Lage? Como salvou agora. Para aqueles que estão mais desatentos, Bruno Lage disse que foi falar com o presidente à beira-mar, ou foram ver o mar e está tudo bem. Portanto, já não, isso já não salva. Já tem que ser outra coisa.
Repara uma coisa, o Rui Vitória foi, como é que era, Gonçalo Melo? Ele tinha visto uma luz, o presidente. Exato. Do Benfica, correto?
Corretíssimo.
Vi uma luz e neste momento, eu acho que isto tem a ver com o sentido da oportunidade. Neste momento o Benfica pode ir buscar vários treinadores que estão desempregados, podem não ser grandes treinadores, mas é um bom preço, porque o facto de isto ter parado tudo e o mundo praticamente parou em vários setores, é que talvez os salary caps, ou por exemplo, o teto salarial e as transferências vão descer dois patamares. Eu acredito que daqui a um ano ou dois vai estar tudo praticamente igual. A não ser que o futebol aproveite isto mesmo para descer um bocadinho aquela loucura que se entrou a pagar os salários que pagavam, que eu sou defensor, os jogadores e os treinadores têm que ganhar bem, mas não é o excesso que foi, até porque o José Mourinho foi um dos treinadores e o Pep Guardiola disseram que era excessivo aquilo que ganhavam para o que era. Agora, realmente eu acho que o Bruno Lage, o Luís Filipe Vieira não pode escolher o Bruno Lage agora com o campeonato com 7 jornadas a faltar. É ridículo se isso acontecer. É o presidente do Benfica a admitir que vai perder o campeonato, então é mais vale já fazer a gestão para a próxima temporada. E não pode ser. O Benfica gasta muito dinheiro em termos de orçamento, é o que gasta mais dos quatro, vamos incluir já o Braga nisto, de longe, e não pode agora andar a despedir um treinador só porque teve dois maus resultados. Acontecem. O Porto também há de perder pontos. E não tenho dúvidas que há muitos adeptos que preferiam ver um Rubén Amorim ou outro assumir o lugar do Sérgio Conceição porque já não podem com o futebol. É preciso dar tempo às coisas. E eu acho que o Bruno Lage, não sei se foi à beira-mar, não sei se jantaram e comeram uns bons camarões e umas tostas com manteiga, não sei o que é que foi. O Gonçalo Melo lá a ter a sua ideia. Eu acho que o Luís Filipe Vieira acredita parcialmente no trabalho do Bruno Lage. Agora, isto tem a ver com timings. Se apareceria um treinador de qualidade que queira assumir o lugar, eu acho que o Vieira, sendo um bom homem de negócios, tirando podemos falar depois das polémicas que quiserem, dos roubos, do que quiserem, mas é um excelente homem de negócios, tem olho para o negócio e sabe trabalhar o produto Benfica. Claro que vai aproveitar, porque o Bruno Lage realmente não é ninguém no mundo do futebol, e o Gonçalo Melo é o primeiro, pode dizer isso, pode gostar muito do Bruno Lage, mas no mundo geral do futebol não é ninguém. É um treinador que vem da equipa B e que é facilmente dispensado perante a massa associativa do Benfica. Ou estou a dizer algum crime, Gonçalo Melo?
Não. Eu nisso concordo plenamente contigo. Agora, há aqui uma questão que é, fala-se muito da vontade do Vieira em que os dois voltem, e eu sou querendo ser muito rápido. Eu acho que isso não vai acontecer por uma simples razão, porque o Jesus neste momento enquadra-se zero no projeto do Benfica, e no projeto do Benfica, que é o projeto do Vieira, que é um projeto que visa valorizar quase exclusivamente o que sai do Seixal e que tem um investimento, eu não diria reduzido, porque o Benfica até comprou dois jogadores por 40 milhões nos últimos dois mercados, digamos assim. Mas, para se ter uma noção, no último verão, o Porto, que supostamente, se calhar não, está mesmo efetivamente em crise, gastou mais dinheiro em transferências.
Está em crise, Podes dizer que está em crise, que não é mentira nenhuma. A partir do momento que está a troca do UEFA, é que está em crise.
Mas gastou mais dinheiro em reforços do que o Benfica. Uhum. E isso, quanto a mim, quer dizer muito do investimento ou a falta dele que o Vieira faz na equipa do Benfica. E para mim custa-me ver que um plantel do Benfica é composto por Tomazes, Tavares e Chiquinhos, com todo o respeito que eu tenho por estes jogadores, e que aqui há uns anos o Benfica tinha Rodrigo, tinha Lima, tinha Jonas, depois teve Mitroglou e Jiménez, e que agora tem Vinícius, Diego Sousa e Seferovic. E com isto me fico, porque isto não é para falar do Benfica, e senão, se eu começo, tenho alguma dificuldade em parar.
Gonçalo, deixa-me só, largamos então aqui o Benfica, e largamos também um bocadinho os grandes, porque já na semana passada abordámos bastante os grandes. Mas queria falar-vos aqui que existem três equipas que, nestas duas jornadas, agora não ganharam. Foram as três equipas que perderam. Assim é que é. O Aves, que já não ganha há 7 jogos, não ganha desde fevereiro, ao Marítimo. Teve estas duas derrotas, contra o Belenenses e agora contra o Tondela. O Gil Vicente, que é isso que me surpreende e é isso que eu queria que falasse, primeiro com o Portimonense e depois também com o Famalicão, e claro, o Sporting de Braga, 3-2 contra o Santa Clara e depois também agora contra o Boa Vista, são as equipas que o Benfica também empatou dois jogos, o Vitória também empata dois jogos, o Vitória Futebol Clube da Margem Sul também empata dois jogos, mas estas foram as três equipas que perderam os dois jogos. Assim, há alguma explicação para isto? É falta de preparação? Os treinadores andaram a dormir durante a pandemia? O que não acredito, porque alto respeito por Vítor Oliveira. O que é que parece?
Em relação ao Gil Vicente, eu não tenho a certeza absoluta, mas eu creio que já foi comunicado pelo clube que o Vítor Oliveira não vai continuar na próxima época. Não sei se me podes confirmar isso ou não, João.
É verdade, sim, senhor.
Eu creio, creio que pode partir muito por aí este mau momento do Gil Vicente, porque o Gil Vicente era uma equipa que vinha a jogar bom futebol até à paragem. Mesmo eu só vi o jogo contra o Famalicão, o primeiro, agora o segundo, o da segunda jornada pós-regresso, não tive a oportunidade de ver. Mas eu acho que o Gil Vicente não fez uma exibição má contra o Famalicão, simplesmente o Famalicão tem melhores individualidades, tem uma equipa que está claramente melhor no campeonato, por alguma razão está à frente, está com bastantes pontos de avanço em relação ao Gil Vicente, mas também não nos podemos esquecer que o Gil Vicente é uma equipa quase totalmente nova, tem um plantel que se calhar 95% dos jogadores não jogavam no Gil Vicente da época passada, talvez mais. Tem alguns jogadores que chegaram também recentemente e que provavelmente ainda não estão tão bem integrados, como o Ruben Ribeiro, por exemplo. Tem o Hugo Vieira, que também chegou recentemente e que está a voltar a jogar, digamos assim. Mas pode, eu creio que é principalmente por esta espécie de atrito que há agora com o Vítor Oliveira, o que pode justificar a sua saída. Não vejo outra forma de justificar a sua saída, a não ser que tenha um projeto financeiramente mais atrativo ou desportivamente mais atrativo já delineado para a próxima época. Mas é um Gil Vicente que está tranquilo na classificação, portanto não creio que vá ter ainda muitos problemas e que possa vir a ver-se em situação delicada, mas curiosidade também para perceber como é que o Vítor Oliveira vai lidar com estes jogadores e com este plantel até ao final da época, porque ainda faltam 8 jogos, se não estou em erro, e o Gil Vicente também não está assim com uma vantagem tão confortável em relação ao Portimonense, não tenho bem presente, mas devem ser qualquer coisa como 6 pontos, 7 pontos, não tenho bem presente. Isso em 2 ou 3 jornadas pode ficar complicado para o Gil Vicente. Tinhas falado também do
Boa Vista? Do Braga, que também é outra equipa que também tem 2 derrotas nestas 2 jornadas. O primeiro jogo com o Custódio, no dia 6 de março, venceram o Portimonense, não é? E agora estes 2 jogos são 2 derrotas.
Duas derrotas de um treinador que ainda nem sequer tinha tido uma experiência numa realidade competitiva, de facto, a nível sénior, digamos assim. Ele veio dos juvenis ou dos juniores, agora não tenho bem a certeza. Caiu ali um bocadinho de paraquedas, digamos assim, na equipa principal do Braga. Foi uma opção que dificilmente alguém consegue compreender. Dificilmente António Salvador consegue arranjar 2-3 argumentos que justifiquem esta escolha. Foi uma espécie de tentativa, se calhar, de encontrar um sósia de Ruben Amorim e uma esperança quase cega de António Salvador que pudesse correr bem esta aposta como tinha corrido com o Ruben Amorim. Mas a herança, digamos assim, que o Ruben deixou no Braga era pesada. Um treinador que chegou e que venceu uma série de jogos seguidos, venceu os 3 grandes, venceu a Taça da Liga. E por estas razões deixou um contexto muito delicado em que Custódio não soube entrar da melhor forma. Está a tentar manter a tática que o Ruben Amorim tinha, manter os 3 centrais, mas de facto não está a conseguir ter os mesmos resultados, o mesmo nível, e mais do que os resultados, o que me choca mais é o fraco nível exibicional desta equipa do Braga nos 2 jogos. Tá, é certo que defrontou 2 equipas que estão muito bem, eu já tive a oportunidade de falar aqui muitas vezes do Santa Clara, que eu acho ser uma excelente equipa, com excelentes jogadores que podiam jogar perfeitamente em equipas com ambições mais elevadas no campeonato, já tive a oportunidade de falar de muitos deles, mas estou para dar aqui 1 ou 2 exemplos. Acho que, por exemplo, o Rashid e o Tiago Santana são jogadores que podiam perfeitamente jogar num Braga e não iriam sentir qualquer diferença em termos de realidade competitiva. São 2 excelentes jogadores, podia falar em mais, mas estes talvez sejam os 2 que mais me enchem as medidas da equipa do Santa Clara. E no jogo contra o Boa Vista, o Braga apanhou uma equipa que também está em crescendo, uma equipa que está a melhorar olhos vistos com o Daniel Ramos e que tem excelentes jogadores também. Jogadores tecnicamente evoluídos como o Gustavo Sauer, o Bueno, o Paulinho, tem bons estrelas centrais, o Ricardo Costa, o Neres, e de facto não foram as 2 melhores equipas para o Braga apanhar neste regresso à competição. Vamos ver como é que vai ser daqui para a frente, mas o Braga está numa luta intensa ali pelos lugares europeus, tem 3 pontos de avanço para o Famalicão e 5 para o Rio Ave, portanto eu acho que ainda muita coisa pode mudar, até porque o Famalicão e o Rio Ave têm dois excelentes plantéis e dois treinadores que já estão lá desde o início da época, portanto não ficaria surpreendido se o Braga ainda acabasse este campeonato no sexto lugar, ou até em sétimo, não esquecendo o Guimarães, que também está ali a 7 pontos do Braga, embora já pareça mais difícil, mas convém não nos esquecermos do Vitória também.
Era um pouco por aí que eu queria pegar. Francisco, ainda queria voltar a ti e faço a ti esta pergunta e depois faço ao Gonçalo. Eu ainda queria tocar aqui em mais alguns pontos, mas aqui a olhar para a classificação parece-me que isto está a ficar cada vez mais interessante. Falaste há pouco da luta pela descida, mas esta luta pela Europa parece-me também interessantíssima. Se nós olharmos para aqui, o primeiro e o segundo vão à Champions, o terceiro e o quarto vão à Liga Europa. Penso que o quinto vai também por causa da taça, porque já está já nenhum deles, ou quem vai ganhar a taça, já está qualificado para uma competição europeia, então o quinto também se qualifica. E esta luta parece-me cada vez mais interessante, porque Famalicão, Rio Ave e Vitória estão aqui numa grande disputa, e a atenção para o Vitória, que diria eu tem o melhor plantel e foi a equipa que causou mais entusiasmo para se qualificar para a Europa, ou seja, para ficar à frente dos quatro grandes, mas neste momento está a 4 do Famalicão. O Rio Ave de Carlos Carvalhal também suscitou algum entusiasmo e está a 2 do Famalicão. Francisco, o que é que parece esta luta pela Europa? Como é que vai ficar resolvida?
A luta pela Europa, o Gonçalo já disse tudo, acho que vai ser até ao fim.
Achas que o Braga também vai interferir nisso? Vai descer do terceiro lugar?
Repara uma coisa, eu acho que é muito cedo para dizer se realmente o Ruben Amorim vai fazer assim tanta falta. Eu acho que é um treinador que tem bons processos e o Sporting pode não estar a jogar muito bem a futebol, mas também está a refazer 50 equipa. E não tem medo de arriscar. E sabe, mas é que ele sabe arriscar e este Sporting que empatou em Guimarães merecia ter ganho contra o Vitória. Não há, o Vitória tem uma bela equipa, mas mereciam ter saído lá com a Vitória. E o Passos Ferreira por 1-0, o Passos não é uma equipa nada fácil de jogar. Agora, o Famalicão eu acho que vai carburar até ao fim, porque realmente há equipas que com a paragem saíram por cima. Por exemplo, o Famalicão tem uma equipa muito jovem e que, com uma época longa como estava a ser, que é sempre, mas para os miúdos que estão agora a chegar pelo primeiro ano ou segundo ano como séniores à série numa liga que não é brincadeira, podemos criticar a Liga Portuguesa como quiseres, mas é uma liga que fisicamente e taticamente é difícil de jogar e de aguentar
sempre. Tem uma grande exigência, não é?
Exatamente, para aqueles miúdos estava a ser terrível até ali a inícios de março, e esta paragem agora foi uma espécie de fogo, por isso conseguem retomar para estes últimos novos jogos a mesma bitola, e acho que vai ser o Famalicão, ainda vai ser o rival principal do Sporting ali pelo terceiro lugar. Honestamente, é aquilo que eu vejo, acho que o Braga tem um problema também na defesa muito complicado de resolver. Aliás, passou a temporada toda a ir buscar jogadores à equipa B que tinham sido tirados para lá no início da temporada mas continua ali à procura de qualquer coisa que não consegue montar, apesar de ter um ataque fantástico, só que as defesas é que realmente ditam o destino de um clube em termos de classificação. São equipas que estão a sofrer muito, por isso a luta para a Europa vai ser muito interessante, porque até ao fim eu por acaso não tenho noção de quais são os cruzamentos entre uns e outros, mas vai ser doentio em termos de que tem que aguentar a bitola.
Atenção que o Famalicão vai jogar agora com o Braga no dia 19 e o Rio Ave vai jogar contra o Benfica no dia 17.
Pronto, o Rio Ave joga muito bem futebol, o Carlos Carvalhal foi um treinador que cresceu muito nos últimos 10 anos, mas tem dúvidas de ganhar o Benfica. É em Vila do Conde, mas não tem os adeptos, claro que. Há uma coisa que as pessoas esqueceram-se, que é as dimensões dos campos não são todas iguais. O estádio do Dragão não é igual ao estádio Famalicão, nem da Luz é igual ao de Vila de Conde. Não é. As dimensões não são iguais. E há clubes que jogam muito com isso. até materializa a sua maneira de jogar a sua tática para a maneira como o seu campo está montado e disponibilizado. Agora, se o Famalicão consegue um empate contra o Braga ou uma vitória, mas conseguir um empate desmoraliza o Sporting Clube de Braga. Desmoraliza porque o Braga não consegue passar por cima de um mau momento de forma que continua. Eu não sei qual é que foi o último resultado deles antes da paragem.
3-1 contra o Portimonense em casa.
Pronto, contra um Portimonense que estava em completa queda e agora, pelo visto, está a recuperar terreno. Foi a equipa que aproveitou a pausa. O Aves, que já falou aqui, o Gonçalo Melo, nunca ia aproveitar. Eu acho que é um clube que está completamente a ser destruído por dentro. Aquela guerra da direção com a SAD e a SAD com a direção. E nem estou a falar com aqueles negócios que se falaram com o Benfica. Estou a falar mesmo da gestão. A gestão tem sido uma completa asneira. Como se tem visto, e este ano no plantel já houve salários em atraso, já houve problemas de contratos com os jogadores, por isso foi um erro desumano total aquilo que aconteceu no clube da Vila das Aves, que eu acho que vai descer de divisão. Aliás, já tem assinada a certidão de descida e é só esperar agora pelo dia. Agora, a luta pela Europa vai ser aquilo que os adeptos querem. Se o primeiro e o segundo lugar vai ser uma luta interessante, mas não vai ser entusiasmante, aliás, porque tanto o Porto como o Benfica vão jogar sempre à cautela e nunca vão arriscar muito neste momento, porque, porque o risco às duas equipas traz sérios problemas. O Benfica arriscou com o Tondela em casa, é uma coisa, fora já não vai arriscar tanto. Aliás, o Portimonense arriscou o 3-0 e acabou por empatar 2-2, são coisas que acontecem. E que não deviam, mas que não podiam se passar com o Sport Lisboa Benfica com o investimento que tem sido feito. Eu sei que o Gonçalo falou muito que tem sido forçada esta cantera na equipa principal e talvez a cantera não está pronta para assumir o Benfica desta maneira, como se tem provado um bocadinho ao longo da temporada. Mas vai essencialmente, eu acho que o Vitória, por exemplo, o do Iviero, vai arriscar até ao fim, chegar ali ao terceiro, e vai arriscar na sua maneira de jogar, aberta, velocidade, entrega total, agora com o André de regresso. E o Famalicão não tem nada a perder. Essencialmente, as equipas que não têm nada a perder são aquelas as mais perigosas. E o Famalicão, depois de ter subido divisão, não tem nada a perder. Nada. Por isso, risco, vão meter o pé no acelerador e depois logo se vê. Se perderem um jogo, há sempre a jornada seguinte para recuperar. A manutenção está garantida. O objetivo agora é surpreender tudo e todos. Por isso, eu teria muito medo de jogar com o Famalicão neste momento.
Vai ser interessante. Efetivamente, uma luta até ao fim. São sempre aquelas equipas que podem surpreender, podem causar, e perdoem-me o estrangeirismo, um upset aos ditos grandes, e que normalmente também acabam por praticar algum bom futebol, principalmente o Rio Ave e o Vitória. Depois, Gonçalo, eu queria falar aqui de uma luta que o Francisco já falou, e se o Francisco quiser dar um cheirinho, também não me importa, também fica com ele, porque ele há pouco incluía o Marítimo nesta luta, mas eu acho interessantíssimo que as equipas do Pepa estão sempre nessa luta. O Pepa é um treinador que não consegue sair daqui destas equipas. E a minha primeira pergunta vai para vocês, vai para aí, só para terminarmos. Vai para aí. O que é que vocês acham? Acham que o Pepa deve continuar a abraçar estes projetos ou deve descer um degrau para uma equipa de segunda liga que queira subir e deva assumir isso? Ou deve continuar a rotular-se como um treinador que salva equipas? E depois o Francisco diz que o Marítimo vai lutar pela descida. Eu digo que o Belenenses também vai. Com 30 pontos, a equipa de Petit também vai lutar pela descida, pelo simples facto que é uma equipa muito enganadora, que já conseguiu ganhar ao Aves, diria, sem saber ler nem escrever, empata com o Vitória num jogo completamente enganador, que não é uma equipa que joga em contra-ataque, porque uma coisa é jogar em contra-ataque e ter uma solidez defensiva, outra coisa é não querer jogar à bola, e muitas vezes as equipas do Petit vão para isso. E também achei muita piada, que partilhei também há uns dias convosco, o Petit, na flash interview, diz que acha que o resultado foi justo e ri-se. E com isto eu quero dizer que ele tem a perfeita noção que o resultado não foi justo e que é uma equipa muito enganadora. Portanto, Gonçalo, primeiro para ti, se o Francisco ainda quiser dizer alguma coisa, primeiro o Pepa e depois o Belenenses de Petit.
Eu acho que o Pepa já entrou numa fase relativamente avançada do campeonato no Paços de Ferreira, que, se não estou em erro, já tinha acontecido algo semelhante com o Pepa no Moreirense. Eu acho que é um treinador que acaba por não conseguir dar um cunho muito, muito pessoal às suas equipas e acaba por servir-se muito das bases que já vinham dos anteriores técnicos, e isso acaba por não deixar a equipa, por não deixar as equipas do Pepa crescer muito em termos exibicionais. É um treinador que, tal como o Petit, aliás, acho que até se pode fazer um paralelismo entre os dois, prezam muito o resultado e deixam um bocadinho de parte a qualidade futebolística e a qualidade exibicional. Até por lá está, por entrarem nestes projetos que vivem aquela pressão constante de ficar à tona da água e de conseguir a manutenção. Mas pegando aqui nesta luta pela manutenção, e deixa-me concordar contigo, João, em relação ao Belenenses, que acho que, se não tivesse tido este acréscimo de experiência e de qualidade de jogadores como o Varela, como o Licá, o André Santos, o Nuno Coelho, que para mim é um dos centrais mais subvalorizados do campeonato, faz sempre grandes jogos, se não houvesse esta cota de jogadores experientes no Belenenses, eu acho que o Belenenses estaria muito pior do que o que está na realidade. Mas salientar aqui que creio que é daqui a duas ou três jornadas, não sei bem, que o Benfica vai jogar ao Marítimo e o Porto vai jogar ao Paços de Ferreira. E nesta fase, ainda para mais depois de um período em que os jogadores estiveram parados e não puderam treinar e que os índices físicos não são os melhores, estas equipas vão ter, na minha opinião, mais probabilidade de conseguir sacar pontos aos grandes, ainda para mais a jogarem nos seus territórios, que são, como o Francisco disse, relvados mais pequenos. Apesar de nós não termos muita noção disso, acaba por fazer a diferença em muitos jogos, principalmente em campos como o Paços de Ferreira, como o Moreirense, lembro bem também do campo do Feirense, que colocava sempre muitas dificuldades aos grandes por ser, de facto, um relvado de dimensões mais reduzidas. E eu creio que esta jornada, não sei se é a 27ª ou 28ª, não tenho bem presente, ou 29ª, acho que é a 29ª, o Benfica vai ao Marítimo e o Porto vai ao Paços de Ferreira. Eu creio que pode ser aqui uma jornada que pode ser fundamental nas contas do título e nas contas das equipas que vão descer de divisão também. Mas concordar contigo que o Pepa e o Petit são aqueles treinadores que nós já associamos àquela luta aflitiva pela manutenção, mas eu creio que o Pepa, ainda assim, tem mais qualidade e mais capacidade para dar o salto e para tentar um projeto mais ambicioso. Já o Petit, eu creio que é este tipo de treinador, é o treinador da manutenção, é o treinador que puxa pelas equipas e que consegue fazer ali aquelas recuperações quase milagrosas nas últimas 8-9 jornadas. E eu creio que, fundamentalmente, eles estavam com isso e também não almeja muito mais. Já o Pepa, eu creio que ainda terá esse bichinho de treinar, por exemplo, um Rio Ave ou até um Vitória de Guimarães, e, muito honestamente, não acho que seja impossível, bem longe disso.
Francisco, para terminar, não sei se queres voltar a comentar esta questão da descida, principalmente do Pepa e do Petit. Eu concordo com o Gonçalo, são dois treinadores diferentes, mas que acabam por ficar um pouco rotulados com estas questões da descida.
Bem, é assim, o Petit é um treinador que eu não aprecio, acho que é o treinador que por mais que ele diga que lhe dão projetos que estão mal concebidos, e não deixa de ter alguma razão em que há alguns clubes que recebeu, por exemplo o Marítimo, a época passada, ele entrega uma equipa já meio desfeita e que tinha várias lacunas, mas a verdade é que o futebol dele não é bom, é um futebol de retranca, futebol de fisicalidade excessiva, retrata tudo aquilo que ele foi como jogador e a maneira como ele vê o jogo, por isso de procurar o resultado, fazer um 1-0, um igual, um 0-0, garantir aquele ponto. Não é um treinador que para mim tenha futuro no futebol português. O Pepa tem, o Pepa acho que tem aquele discurso, é um bocado arrogante a maneira de estar, gosta de se impor, mas é aquele treinador que tem que ser apreciado porque ele tenta pôr as equipas a jogar um futebol útil e minimamente inteligente. Não digo que é atrativo, porque não é um futebol. Tem momentos em que é atrativo, fazem boas linhas de passe e de comunicação, mas é um futebol útil e que deixa as equipas, é também à procura de um zero, mas é um zero diferente. É um zero em que tenta mesmo desmontar o jogo da outra equipa através dos pormenores táticos e do posicionamento dos jogadores. Não é pela fisicalidade do Petit, da agressividade, e eu gosto muito de usar uma palavra que é o bullying. Deve ser bullying ali no meio campo e de estar sistematicamente à procura de uma falta ou de empurrar os jogadores para fora do campo com o ombro a ombro, ou pior, com o ombro a ombro. Mas neste momento eu não sei o que é que vai ser a sorte um do outro. O Ivo Vieira está no Vitória e não sei se vai sair do Vitória, ainda não percebi ou não. E o Pepa é daqueles treinadores que vai estar sempre ali à espera. Eu duvido que o Carlos Carvalho saia do Rio Ave até pela temporada que faz, a não ser que agora seja uma queda à bruta até ao final da temporada, que eu duvido que venha a ser.
Ou que seja um projeto estrangeiro.
Mas... vamos ver, eu acho que para o futebol português é interessante ter treinadores como o Carlos Carvalhal.
Sem dúvida.
Cá dentro. Porque são treinadores que têm um conhecimento fantástico e que realmente gostam de trazer coisas novas. Por exemplo, o Vítor Oliveira, como estavam a falar, eu acho que o Vítor Oliveira falou muito nesta paragem do pós-Covid e quis ser mais especialista médico, apesar de ter alguma razão de um ponto ou outro, não o é. Queixou-se tudo e mais alguma coisa. E a partir do segundo encontrador queixa-se de tudo e mais alguma coisa, é porque a coisa não está bem. E quer esconder, o Gil Vicente era muito pelo momento, era uma equipa difícil no momento. Agora que recuperamos a realidade, já está nu os problemas. Isto é porque há muitos jogadores que já estão a pensar em sair, fizeram uma época boa no Gil Vicente e agora é a altura de dar o salto para outro emblema. E o Vítor Oliveira já tem de certeza outro projeto confirmado. Eu não sei, deve ser na segunda liga outra vez para trazer um clube para a primeira, que é aquilo que ele gosta realmente de fazer e que realmente ele é um treinador que, por exemplo, no Portimonense, me diz assim, devia ter estado lá há 5 anos, era um treinador para o projeto do Portimonense, sabia o que estava a fazer, tecnicamente a direção entrava na visão dele, mas pronto, veio o melhor paycheck de outro clube da segunda e lá foi embora outra vez. E a realidade neste momento é que as equipas que têm um plantel mais jovem e precisavam de fazer uma pausa a tiveram, e agora vão voltar à carga, até ao final vai ser interessante ver como é que vai ser aquela luta da descida. Isto o plantel experiente para sobreviver à descida, como falou o Gonçalo Melo, ajuda muito, mas eu vi equipas muito experientes como a Académica de Coimbra, ninguém se pode esquecer, tinha um plantel fantástico em termos de jogadores que com muitos anos de futebol no campeonato português e até lá fora, não se salvou, porque essencialmente é perceber o que é o projeto. E o Belenenses não tem projeto. O Belenenses é um clube à deriva. Aliás, aquilo não é um clube, aquilo é uma parte de um clube que está completamente à deriva e que tem reforçado assim como uma manta de retalhos. O Licá, o Varela, o André Santos foram jogadores muito bem contratados, mas não são jogadores para o futuro dos próximos 3 anos do Belenenses. E aqui está o grande problema.
Mas eles têm muitos jovens. Sim. Também.
Tem muitos jovens, mas
e
não
alguns
são
bons, alguns bons.
Alguns, mas não são assim tantos, estás a perceber, Gonçalo? E que lhes faltam aquela costela para aguentar uma segunda liga. Enquanto os do Famalicão são muitos miúdos, mas eles todos juntos sabem aquilo que querem, o do Belenenses é uma manta de retalhos que ninguém percebe qual é que é o futebol que se quer jogar. Vicissitude também do Petit, que o Petit também tem muita culpa daquilo que é o Belenenses atualmente. O Silas, que foi um treinador que, pronto, chegou demasiado cedo ao Sporting ou qualquer um dos grandes, queixou-se. A maneira como estava a ser trabalhado o plantel é que o treinador não tem importância, e a partir do segundo que o treinador não tem importância naquilo que se está a montar, está tudo dito, que é o problema também do Bruno Lage, que é, não tem importância no papel. Como um treinador jovem tem que levar com os jovens, e acabou aqui. E acima de tudo é esta dissonia que pode acontecer no Belenenses. Mas eu continuo a achar que o Marítimo vai passar as passas do Algarve, e isto não é para fazer pano com o Portimonense, mas vai passar muito mal neste final de temporada, porque é um plantel carregado de lacunas e com um presidente que tem um ego de um tamanho maior que o da equipa toda junta. Por isso vamos ver quem que vai ter realmente estofo para fugir a uma das divisões mais loucas. Só não é mais louca porque o último lugar está praticamente decidido, porque só há um clube que vai cair outra vez para a segunda. Eu, se fosse a minha aposta, só posso dar daqui uma jornada. Eu preciso perceber se o Portimonense esta jornada consegue manter pontos. Se conseguir fazer 3 pontos esta jornada e for à Madeira com a cabeça que consegue salvar, então eu acho que está tudo pronto para o Portimonense garantir manutenção, e não sei se vai ser o Marítimo ou o Belenenses a assumir a divisão. O Paços Ferreira logo se vê, depende muito do plantel. É um plantel interessante, mas que falta ali uma ou duas peças para fazer uma temporada um bocadinho mais estável.
Muito bem.
Só uma dúvida, sim, João. Só deixem dois, certo? Como estava aqui vendo no Transfer Market, sim. Apareciam aqui três a vermelho, por isso é que eu questionei.
Não, são dois, sim. Okay, é isso mesmo. E parece-me também vai ser até ao fim, porque se nós olharmos também para aqui, o Portimonense vai jogar contra o Santa Clara, vamos ver se realmente mantém o bom momento, não é, nestes dois jogos. O Paços recebe o Belenenses, jogo importantíssimo nestas decisões que estamos aqui a falar. O Marítimo recebe o Gil Vicente, vamos ver se o Gil Vicente consegue dar a volta e enterra ainda mais o Marítimo e dá razão ao Francisco Isaac. O Tondela vai ao Sporting, vamos ver, ainda há muitas decisões para fazer. Falámos da luta pela Europa, falámos da luta pela descida, mais um episódio interessantíssimo. Caro ouvinte, é sempre um prazer estar consigo a ouvir os nossos podcasts desse lado. Para a semana, eu prometo, não falha, vamos falar do tempo útil, que tem das diferenças.
Só uma pergunta, desculpa de interromper, qual é que foi o jogo com o melhor tempo útil?
Com o melhor tempo útil, é assim...
Esta jornada que passou, sim.
Eu só sei dos quatro grandes.
Ok, então dos quatro, qual foi o...
Deixa-me só confirmar aqui, porque agora apanhaste-me de surpresa, mas deixa-me confirmar que não tem problema nenhum. Portanto, o jogo do Braga teve um tempo útil de 56 minutos. Posso dizer também que na primeira jornada, frente ao Moreirense, teve 55. No jogo contra o Portimonense, na 24ª, a última, pré-Covid, 56. Primeira, pós-Covid, 25ª, frente ao Santa Clara, 54. E agora, frente ao Boa Vista, 56-05, o Braga, 56. O Sporting, tempo útil, não tenho aqui da 26ª, mas posso dizer que na
desta última mesmo, sim. Não tens esta última?
Não tenho, do Sporting não tenho. E a última? 47-57, frente ao Paços. Ui. Tempo útil.
Contra o Paços foi a última. Pronto, está bem.
Exato. 47. A primeira pós...
Sim, senhor.
Ah, meu erro. Primeira... Meu, desculpa. É a 26ª, sim, senhor. Paços Ferreira é a 26ª. É 47-57, assim é que é.
Pronto.
É isso mesmo. E repara que contra o Vitória, que é a primeira pós-Covid, são 56-45. Que é um número que diria eu aceitável, não é?
Porque são duas equipas que se entendem melhor.
Exato. Jogam futebol. E depois contra o Paços são 47-57.
E agora o Porto e o Benfica. Diz lá só
o Porto e o Benfica, aqui. Exatamente.
Eu acho que o Benfica tem muito mais tempo de útil de jogo do que o Porto. Mas de certeza. Ou estou errado?
Frente ao Benfica já vamos ver. Mas posso dizer. Frente ao Marítimo agora 54-44.
E o Benfica com o Portimonense?
E o Benfica com o Portimonense teve 54,1.
Oi?
Mas deixa-me só fazer também aqui uma última comparação. O Benfica frente ao Tondela, em que empatam 0-0, teve 59-54. Ok? 59-54. E o futebol do Porto contra o Famalicão teve 50. São mais 9 minutos. Tudo bem que marcaram-se 3 golos. Ok? Influencia sempre, quer queiramos, quer não. Mas são 9 minutos aqui de diferença de tempo útil. Que enfim, e ainda por cima o Famalicão até é uma equipa que, diria eu, jogou o jogo pelo jogo, mais ou menos. E é interessante também aparecermos isto, mas como eu estava a dizer, próxima jornada, para a semana, não vai falhar, o foco vai ser mesmo estes tempos úteis, e as principais diferenças que nós temos visto neste pós-Covid, no regresso da Liga NOS. É também um olhar interessante para aquilo que se tem passado. Mais uma vez um agradecimento ao Francisco Isaac e ao Gonçalo Melo, um agradecimento também a si que esteve aí desse lado a ouvir. Continuo a ler os nossos artigos no Fair Play e a ouvir os nossos podcasts. Um abraço, até para a semana.
Fair Play, desporto.
Sorry, desculpem.